sem mais delongas aqui, vou chamar aqui nossos convidados, a quem eu agradeço. Cá estamos nós com Alan de Sá e também Gabriel Diniz. Muito obrigado, gente, pelo aceite aqui para esse bate-papo aqui no Pedal Fantastic Cursos. Esse é um bate-papo maneiro. Como eu falo aí, obrigado pela sua presença. Tem perguntas, escreve aí no chat. Já tem pergunta do Canto Gárgula. Mas eu gostaria de começar com a Gabriele Diniz aqui, com uma pergunta, e aí fazer aquela questão de tá falando da região Nordeste, gente. Lembrar, isso é algo importante, a gente está falando da primeira região, a região onde o Brasil foi descoberto, a região onde o Brasil começou a ser colonizado, ou seja, a região mais antiga do Brasil. Por isso mesmo, ela apresenta a maior diversidade cultural, isso é manifestado pelo grande número de estados contidos ali naquela região, região que tem mais estados no Brasil, e por isso mesmo, uma enorme diversidade que a gente vai falar sobre essa pluralidade do fantástico no destino, beleza? E como é que isso é representado, né? Então, a primeira coisa eu gostaria de perguntar para a Gabriele, né? Porque eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, né? Por você conhecer os outros fantásticos nacionais, né? Fiz vídeo aqui sobre a Emília Freitas, estou aqui com a edição da Editora Wish, a última edição, belíssima edição, que valoriza a importância da Emília Freitas na literatura fantástica nacional, não apenas no campo feminino, mas geral, tá? É, publicado pela Editora Wish, depois dá uma olhada lá no site da Wish. Rainha do Ignoto, que foi publicado em 1899 pela grande Emília Freitas, e aí falar com a Gabriele, que é uma conterrânea da Emília Freitas. Emília Freitas era cearense. Então, quer saber da Gabriele, enquanto mulher, enquanto cearense, sabe exatamente... Gabriele, eu estava olhando aqui uma outra obra, né? Não sei se vocês conhecem aqui, do Cravo Roxo do Diabo, que é uma obra organizada pelo professor Pedro Salgueiro, da Universidade Federal do Ceará. Tá? Ele reúne aqui tem mais de 100 contos, 150 contos, trechos de romances. Ele fala de um escritor chamado, meu Deus, Galeno, Jacinto Galeno, se não me engano, de 1871. Então, é uma obra que não me pergunta, onde é que é essa obra? Essa obra aqui, gente, foi publicada até com apoio do governo do estado do Ceará. Eu nem sei como, nem lembro, eu acho que eu comprei esse livro. Numa banca, dessas bancas aí, quando você vai em congresso e está lá essas preciosidades, mas você não encontra comercialmente, tá? É, mas o professor Pedro Salgueiro, você encontra até no Facebook, mas essa obra é de 2011. E o que me chamou a atenção, Gabriele, é porque nessa obra você observa uma inexistência de escritoras. Né? Ele fala, obviamente, da Emília Freitas, tá? Ele vai fazer um recorte de 1871 até final dos anos 80, tá? E aí, Gabriel, chama a atenção a isso. Depois da Emília Freitas, a gente só vai lembrar de outra escritora cearense, que é a Raquel de Queiroz. Tá? Aí, Gabriel, me fala o seguinte, como é que está essa questão, como é que você enxerga no campo do fantástico esse lugar da mulher? Eu estou perguntando isso por quê? Porque o Goiás, onde eu estou, é um estado também, o Centro-Oeste como um todo, é um estado extremamente machista também, tá? E o Nordeste também, a gente sabe que tem um histórico disso. Então, como é que você enxerga, você acha que, além da própria questão do fantástico do Nordeste, como é que você vê esse lugar da mulher aí dentro, né? Até tomando como base a Emília Freitas, lá com o seu pioneirismo em 1899, que... ninguém conhecia até há pouco tempo atrás, né? Que Emília Freitas, porra, uma obra tão de renome, escrevia bem, é um texto que se mantém até os dias de hoje. Então, como é que você enxerga esse lugar da Emília Freitas aí, da produção feminina hoje no Nordeste, ainda com essas marcas brasileiras? Obrigado pela presença e boa noite.
Então, primeiro, eu gostaria de agradecer pelo espaço, né, para falar, sim, desse assunto. E, segundamente, eu acho que o lugar da autora nordestina e tudo mais é um lugar de extrema dificuldade. Dificuldade em ser publicada e, após a publicação, é a dificuldade de ser notada e divulgada. Porque foi, rapaz, foi tal e qual aconteceu com Emílio de Freitas, porque Emílio de Freitas só vieram dar atenção para a obra dela séculos depois da publicação da obra. E por muito tempo demorou para a academia reconhecer que, ó, essa daqui foi a primeira obra fantástica publicada no Brasil. Isso foi uma coisa que as pessoas demoraram a, sei lá, aceitar. E aí demorou séculos para as pessoas darem valor à obra da Emília de Freitas. E eu acho que é meio que isso que acontece com as autoras nordestinas, que não se dá o devido valor. Porque eu estou falando aqui principalmente de ficção especulativa, né? Que é mais o que é a minha área. Porque o que acontece com o cenário de ficção especulativa atual? O que acontece é que ele começou, assim, da forma que a gente conhece hoje. Ele começou em 2000, por aí, com a publicação do Sérgio Vida Bianca, né? E desde a concepção, assim, do cenário, editorial e tudo mais, foi sempre uma coisa do eixo de São Paulo, sempre uma coisa de homens brancos. De homens, principalmente. E aí, o que acontece quando você vai recortando diferentes coisas para diferentes autores? Tipo, se você é um autor nordestino, você vai ter mais dificuldade de ser publicado e de ser reconhecido, de ser divulgado. Aí, se você é um autor ou mulher nordestina, você tem mais dificuldade de ser publicada e reconhecida e divulgada. E aí, por exemplo, se você for olhar, o Ceará não é só Emílio de Freitas. O Ceará tem, por exemplo, a Socorro Acioli, que publicou em 2009 a Bailarina Fantasma, que é uma história que fala de uma lenda urbana aqui de Fortaleza, Ceará, que tem do Teatro José de Alencar, que é um dos pontos turísticos aqui da cidade, que tem uma história que tem um fantasma de uma bailarina lá dentro, sabe? É uma história que muita gente conhece. E aí, em 2009, a Socorro Acioli, ela publicou uma história sobre essa bailarina fantasma e tudo mais, e é uma coisa que você mal ouve falar. Por exemplo, você mal ouve falar de Socorro Acioli, por exemplo, apesar dela ir para eventos tipo a FIPOP, eu acho que foi de 2018 a 2019 que ela foi, mas você raramente assim escuta falar dela se você escuta falar de autores de fantasia, por exemplo. E aí, a minha experiência pessoal, tipo, Emília de Freitas, lá no século XIX, teve problema para ter o seu trabalho publicado e reconhecido. Eu, 2 anos atrás, em Fortaleza, eu não consegui espaço. Por exemplo, agora eu estou sendo chamada para um monte de live, mas note que nunca é de gente de Fortaleza, Ceará. Em Fortaleza, Ceará, eu não sou ninguém. Por exemplo. E eu tenho um monte de coisa publicada e tudo mais. Então, assim, é um problema de recorte mesmo. Porque se você é autor ou mulher, seu trabalho já tem mais dificuldade de ser aceito e divulgado. E aí, se você é nordestino, tem uma dificuldade de ser divulgada. Aí, quando você é uma autora mulher nordestina, junta os dois. E aí fica isso em dobro. Mas não é que não existem autoras nordestinas produzindo fantasia. Não é que não existem autoras nordestinas produzindo ficção especulativa. É porque elas são forçadas para esses lugares de margem, de publicações muito pequenas, que não tem reconhecimento, que não tem divulgação. E aí fica nisso. Por exemplo, em várias autoras nordestinas que eu conheço, que eu posso falar que vocês muito dificilmente vão ter ouvido falar, provavelmente. Sei lá, Camila Cerdeira, Mariana Madeline, que é baiana. Essas autoras, vocês ouviram falar? As pessoas divulgam essas autoras? Não. Eu acho que eu de tudo isso, eu sou uma exceção brabíssima. Assim, puro golpe de sorte. Mas eu sou a exceção que confirma a regra, sabe? O que é uma pena, porque aqui no Nordeste, no geral, a gente tem uma história riquíssima, a gente tem uma cultura riquíssima, e isso, claro, gera uma fantasia, uma ficção especulativa muito rica, mas as mulheres nordestinas em específico não são ouvidas, não são publicadas, não são divulgadas. Isso está mudando devagarzinho, mas ainda se mantém como norma realmente esse lugar de apagamento, esse lugar de marginalidade.
Sim, eu chamo a atenção que, por exemplo, se a gente pegar num escritor que é contemporâneo da Emília Freitas, que foi, por exemplo, Coelho Neto, escritor do Maranhão, e aí ele veio para o Rio de Janeiro, porra, desenvolveu uma enorme carreira, foi chamado pelo próprio público leitor de Príncipe dos Prosadores, era elogiado até por Machado de Assis, fundou a Academia Brasileira de Letras com Machado de Assis, o Coelho Neto, e aí, ou seja, precisou sair do Maranhão para se estabelecer no Rio de Janeiro, que na época é a capital do Rio de Janeiro. Aí, nesse caso, Gabriel, você acha que, por exemplo, o destaque de Coelho Neto e o apagamento de Emília Freitas se deve mais ao fato dela ser nordestina, ela estar no Nordeste, dela ser mulher, ou você acha que pesou as duas coisas, ser nordestina e ser mulher, ou ser mulher pesou mais? O que, que você acha? Em contraste, Emília Freitas e Coelho Neto.
Eu acho que se a gente está falando de literatura em relação com reconhecimento e tudo mais, eu acho que as duas coisas pesam mais ou menos igual, sabe? Porque se você for olhar autores nordestinos, homens, também não tem muito não. Não é como se autor nordestino homem tivesse assim numa utopia que pronto. Não, os autores nordestinos, eles também têm dificuldades e eu acho que no caso foi realmente a questão do Coelho Neto, a Emília Freitas, são mais uma soma de fatores. Porque também a questão de sair, migrar do Nordeste, também, dependendo de como o efeito facilita. Porque, por exemplo, se você é um autor que mora em São Paulo, mesmo que você não seja de São Paulo, você tem acesso a mais eventos. Você pode ir a mais feiras. Sabe, você tem mais acesso físico a certos eventos, que é muito importante se você quer divulgar seu trabalho. Eu, por exemplo, eu que moro em Fortaleza, qual é a chance que eu tenho de divulgar meu trabalho em feiras, em coisas de ficção especulativa? São muito poucos, sabe? Então, acho que no caso da Emília Freitas, do Coelho Neto, foi assim, uma soma de fatores, né? Primeiro, porque a Emília Freitas, se eu não me engano, ela continuou no Ceará, não foi?
Primeiro,
que a Emília Freitas é de Aquiraz. Aquiraz não é nenhuma cidade grande. E aí fica naquela coisa, falta de acesso, por causa do lugar que ela estava, mas também por ser autora mulher. Então, são várias coisas aí, mas eu realmente acho que tem, se falando de reconhecimento e publicação e tudo mais, eu acho que as duas coisas têm peso mais ou menos iguais. Agora, quando você é uma mulher nordestina, aí tem a somatória das coisas, né? Não é que elas tenham um peso diferente, mas que soma.
Ok, obrigado, Gabriele. E aí, passando até, pegando até algumas coisas que você colocou, passando a palavra para o Alan. Alan, boa noite. Obrigado
mais uma vez. E aí?
Beleza? Beleza. Alan, perguntar, me emendando até aí na questão da Gabriele, porque a gente está falando do caso do Coelho Neto. Coelho Neto, um escritor do Nordeste, que foi na época no Rio de Janeiro. Você, um escritor do Nordeste, que hoje está em São Paulo, tá? Então, você acha que ainda hoje, antes da gente entrar até mesmo nessa pluralidade das manifestações do Fantástico do Nordeste, você acha que hoje ainda é preciso, assim, um escritor que realmente quer destacar, e precisa hoje ainda ir para um grande centro, tipo Sul e Sudeste, ou há mecanismos aparecendo para ele ficar no Nordeste, no caso de você que é homem e tudo mais?
Então, no início eu até acreditava um pouco mais assim, sabe, de que ainda fosse preciso ter esse processo migratório e tudo mais. Em questão de presença em eventos, sim. Porque aqui em São Paulo, eu moro na capital, então, tipo, eu tô perto de uma série de coisas que acontecem com relação à literatura. Ano passado teve a Filpop e eu só não fui porque eu não quis. Esse ano teria Bienal e, tipo, também só não iria se eu não quisesse, sabe? Sempre tem lançamentos, tem várias livrarias e tal que fazem lançamento de autores. Então, tem evento literário. Tinha evento literário antes da Covid, da quarentena e toda a questão, pelo menos umas 2-3 vezes por semana, sabe? É muito mais fácil de você divulgar o seu trabalho aqui. Acho que hoje a gente tem um artifício muito bom com a internet. A internet, ela ajuda bastante a divulgar o trabalho e tal, dependendo da forma como você utilize também as ferramentas que você tem. Por exemplo, Gabriele é youtuber, então, tipo, ainda que ela não esteja em São Paulo e não participe de eventos, ela consegue ter uma projeção maior por conta do canal de comunicação que ela tem. Ajudaria se ela estivesse aqui, sim, mas talvez não também, porque à medida que se tem mais pessoas, se tem uma concorrência maior, então se tem um nível de exigência muito maior, particularmente não senti tanta diferença da projeção que o meu trabalho teve quando estando aqui em São Paulo, estando na Bahia, porque diferente de Gabriele, também a escrita de literatura fantástica não é o meu principal, não é o meu principal meio. Não vivo da escrita o tempo todo. Gabriele escreve o tempo todo. Alex escreve o tempo todo. O tempo todo que eu digo, tipo, a principal coisa que você faz durante, tipo, dentro da escrita é escrever literatura, assim, sabe? Assim como o Alec também. E eu não. Então, não senti tanta diferença. Mas eu vejo muita gente, por exemplo, o Thiago Lee. Thiago Lee é autor sergipano. Ganhou um prêmio aqui em São Paulo. Publicou um livro dele também. E ele tem uma projeção muito maior aqui. E ele tem um público aqui que talvez ele não tivesse no Sergipe, sabe? Então, pode ajudar. Mas eu também não acho que é determinante.
Beleza. Eu tenho uma pergunta aqui já passando até uma pergunta para o pessoal, que é algo comum a vocês dois. É do Canto Gárgula, que agradeço a pergunta. Está perguntando também para mim, mas eu vou passar, já que vocês já sabem sempre, se sempre acompanham os vídeos aqui do canal, o pessoal ainda do bate-papo, então eu vou passar a pergunta para os dois aqui. Quais são os desafios que vocês identificam para os autores nordestinos serem mais lidos e conhecidos para as outras áreas do Brasil? Gabriele?
Eu acho que é oportunidade. Porque note que eu, por exemplo, eu me considero a exceção que confirma a regra, como eu falei, porque de repente apareceu um monte de convite para live, de repente, esse ano eu contabilizei que eu vou ter, no total, umas 10 publicações, entre coisa solo e coisa de antologia. E qual foi a diferença, assim, de mim para, por exemplo, outros autores nordestinos? Oportunidade. E essa oportunidade surgiu porque as pessoas perceberam que existe uma falta de diversidade regional na literatura de ficção especulativa. E aí, a partir daí, foram surgindo oportunidades para mim. E, por exemplo, a Corvus Editora começou uma coleção, a Carcarás, que é só de autores nordestinos, que aí eu fui a primeira autora a ser publicada por essa coleção, com Morte Matada. E aí depois surgiu a oportunidade pela mesma editora de publicar um conto, Sertão Não Vira o Mar, que é no mesmo universo de Morte Matada. E aí também começaram a aparecer convites para participar de antologias e tudo mais. Tudo isso foi questão de oportunidade. E as pessoas, quando elas leem as minhas coisas, elas gostam das minhas coisas. Então, se tiver, as pessoas vão ler, as pessoas vão consumir, as pessoas vão gostar. Mas tem que primeiro passar por essa barreira de ter a oportunidade de ser publicado e de ser divulgado, em primeiro lugar. Porque aí, isso resolvido, pronto. A questão realmente dos eventos presenciais, agora com a internet, meio que isso deixa de ser tão determinante. Especialmente agora, com a questão da pandemia e tudo mais, que eu acho que as pessoas vão ter mais o hábito de fazer lives, por exemplo. Que live você tem mais liberdade, ou seja, tem uma pessoa em Goiás, uma pessoa em São Paulo, uma pessoa no Ceará. Faz uma live do mesmo jeito. Então, eu acho que essa questão da localidade do autor vai deixar de ser um fator assim, de relevância, que pelo que a Alan falou, nem é tanto, né? Eu não sei porque eu só morei em Fortaleza. Mas é realmente a questão de oportunidade, é a questão de divulgação, é a questão das pessoas realmente darem o valor e publicarem.
Ok. E aí, até aproveitando a mesma pergunta, a Gabriele falou dessa questão de oportunidade e tal. Quando fala de oportunidade, Alan, você falta, por exemplo, convite de editores para poder publicar, alguma coisa assim. Então, a mesma pergunta para você. O que falta aí para ser lido e conhecido, o pessoal do Norte, Nordeste, ser lido e conhecido?
Eu fico muito com a Gabi nesse ponto. Eu acho que a oportunidade é o primeiro passo. Você tem um espaço em uma antologia, uma coletânea, alguma coisa do tipo. O meu primeiro projeto coletivo que eu participei foi com a Luva, do Rio de Janeiro, Rio Vermelho. E isso tem, sei lá, 2, 3 anos, mais ou menos, sabe? E foi um pouco diferente, assim, participar e conhecer outras pessoas e tal, e ter um trabalho de ter alguém olhando o seu texto, apontando coisas, sabe, onde melhorar, o que você pode desenvolver mais e tudo mais. E quando você não tem esse espaço, às vezes fica difícil até de você conseguir progredir dentro da escrita e identificar no que você é bom e no que você ainda não é bom, sabe? a Amazon, Kobo e outras plataformas de publicação. Tem gente que publica conta até pelo Medium e tal. São espaços interessantes, mas ainda são espaços muito mais pessoais, assim, sabe? São espaços que, tipo, você às vezes tem um feedback de um cara que, tipo, ele tá ali como cliente, não necessariamente como um leitor ou alguém que, tipo, vai te ajudar, sabe? Tipo, às vezes você bota todo o empenho num bagulho, você coloca lá na Amazon e aí vem um comentário extremamente negativo e aí desmoraliza a pessoa. Tem gente que se incomoda, tem gente que não se incomoda, mas cada um é cada um. Então, tem uma oportunidade dentro de uma editora. E essa editora, ela também ofereceu um trabalho de edição real. Não é só, tipo, organizar as coisas na ordem que bem quiser, botar para revisar com um revisor extremamente barato e botar na rua, sabe? Tipo, tem que chegar junto, tem que acompanhar, tem que ajudar o cara a crescer. A partir disso, ele vai identificar o que ele gosta, do que ele não gosta na escrita dele. Ele vai começar a construir o público dele, sabe? Editora quase nenhuma investe em marketing, porque marketing é extremamente caro, mas se a editora investir no autor, o autor vai ajudar no marketing, sabe? O autor vai ajudar no marketing dele, vai ajudar no marketing da editora. Então, é investimento e oportunidade.
Ok. Eu vi que, por exemplo, o caso da Gabriela, ela está na coletânea do... que é Patuá, acabou de conseguir... que foi organizado pela Cláudia, a Unicórnio, Ginocerontes... Ai, meu Deus, qual o terceiro bicho, Gabriel? Em Violeta. Isso
é o Unicórnio, Violeta e Rinocerontes, eu acho. Inclusive,
eu consegui apoiar também. Ou seja, que vai sair São Paulo, né? Vai sair São Paulo. Eu lembro também de uma entrevista que a gente fez aqui, eu não sei se foi aqui ou se foi no Instagram, com o Arthur Vec, da Vec Editora, que ele fala que ele tem vontade de publicar alguém do Nordeste, mas não chega material lá para ele. Vocês acham também que o pessoal está mandando ou não está mandando, ou então o pessoal já se pensa, ah, não vou nem mandar porque não vai sair?
É porque, assim, o cenário, é porque a VEC é de ficção especulativa, né? O cenário de ficção especulativa, ele é mais insulado do que ele pensa que é. Porque internet, teoricamente, tudo pode chegar em todo canto, mas isso não significa que realmente chega. Porque, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo meu mesmo. No comecinho, quando, sei lá, 5 anos atrás, quando eu tinha 18 anos, eu estava começando a querer escrever, começando a querer publicar minhas coisas, eu inicialmente entrei em contato com o pessoal de Fortaleza. Eu conheci os autores de fantasia de Fortaleza. E eu não escutava falar de nenhuma editora, várias editoras que eu só vim conhecer depois. Eu não escutava falar. Então, tipo... E também, acho que a VEC Editora é meio que uma exceção nesse caso, porque a VEC Editora, eu consigo comprar fisicamente um livro aqui em Fortaleza. Eu li Estranho Chique de Black Moon da VEC Editora, eu comprei na Bienal aqui. Mas são raras as editoras pequenas que mandam exemplares para vender aqui. Você simplesmente não encontra para comprar. Eu acho que eu me lembre, eu encontrei da Jambô e da AVEC Editora. Essas duas. E o resto eu nunca ouvi falar. Então eu tive que ir muito atrás para descobrir. Então, tipo, se o trabalho dessas editoras não chega aqui, também não chega questão de edital submissão. A gente não fica sabendo. A gente realmente não fica sabendo. Pela internet, teoricamente, a gente pode, mas não significa que as coisas cheguem até a gente, não. Especialmente se a gente nem sabe que a editora existe. Então, tem essa questão de alcance mesmo, sabe? De realmente ter um trabalho a mais de alcançar os leitores e alcançar os escritores do Nordeste e do Norte e do Centro-Oeste, sabe? Eu noto que tem muito isso. E por parte, eu também, assim, como escritora mesmo, eu me sinto um pouco desencorajada, assim, a enviar meu material quando eu vejo que só tem um catálogo cheio de gente do Sudeste. Eu fico pensando, pra que eu vou enviar? Sabe? Mas eu já dei minha cara a tapa e deu certo. Algumas coisas minhas que vão ser publicadas passaram por esta submissão. Sabe? Mas, de qualquer forma, a questão de ter só um catálogo de autores do Sudeste e não ter realmente, sei lá, editais específicos para autores do Nordeste e tudo mais, faz parecer com que o nosso trabalho não vai ser reconhecido, que não vai ser selecionado e que tanto faz, sabe? Mas só que eu acho que o principal mesmo, o que pega mais, é realmente o alcance, é realmente a gente aqui no Nordeste chegar a saber que tem esta submissão, que as editoras estão atrás, que a gente não sabe, eu não sabia. Eu demorei tanto para descobrir, mas tanto. Então, também eu acho que as editoras, elas poderiam se esforçar um pouco mais para chegar nos autores Nordestina.
Beleza, ok. E Alan, você que está em São Paulo, inclusive, eu estou falando isso, Alan, porque eu fiz um vídeo no canal, acho que o título era Literatura Fantástica, Vende ou Não Vende? Né? E aí lá eu listei, porra, uns 25 editoras, as pequenas, as chamadas editoras independentes, tá? Mostrando que tem um mercado e tal, variado e tudo mais. Botei aqui Tembo, botei a. Botei, pô, botei a Cartola, botei várias, deu uns 25. Fiquei até surpreso com a quantidade, né? Você percebe aí, Alan, de onde você está? Está tendo um chamado. A Gabi caiu, daqui a pouco ela volta. Aliás, gente, lembrando que mesmo se eu cair, o pessoal que está aí na live, mesmo se eu cair, a gente volta, tá? Esse programa aqui é bom porque, mesmo cair, se eu cair agora, ficou o Alan aí de apresentador. Mas aí, fica tranquilo, daqui a pouco a Gabriela volta. Então, nesse caso aí, o Alan, você que tá no São Paulo, como é que você está enxergando isso daí? Tá, o pessoal está olhando mais, ou nem dá tempo. Tem tanto autor aí no Sudeste, no Sul, querendo publicar, que nenhum editor chega assim, porra, mas o que será que está rolando lá no Nordeste? Alguém comenta sobre isso? Como é que você percebe essa cena? Ou você
Eu
tem
vejo
que estar aí para falar, eu estou aqui.
Eu acho que ainda está um pouco nessa segunda opção, viu? Porque as pessoas elas tendem a lembrar que alguma coisa existe quando acontece alguma merda e alguém olha para alguma coisa, sabe? As pessoas só lembram que gente negra existe quando um cara é assassinado pela polícia nos Estados Unidos. A galera só lembra que indígena existe quando mais uma tribo indígena é dizimada. Então, as pessoas elas escolhem momentos para poder lembrar das coisas. Ainda não existe essa lembrança direta, então sim, mesmo estando aqui, eu tenho que ficar acenando o tempo todo. Eu estava conversando com a Natália, eu não lembro agora o sobrenome dela, mas ela é editora-chefe da Diário Macabro.
Ah, Sorgon Escotose.
Exato, exatamente. E ela estava me perguntando há um tempo atrás como fazia para poder dar um pouco mais de visibilidade, trazer mais autores nordestinos. E falta exatamente isso, falta editais específicos para pessoas do Nordeste, sabe? Falta começar a olhar menos para os amigos, os amigos, e olhar mais para de onde vem cada pessoa, sabe? Porque amigo por amigo, a gente sabe que tem muita gente aí que não rende nada, mas que está lá porque é amigo de fulano de tal, de não sei o que, de não sei o que. Então, é olhar menos para o nome da pessoa, para a cara da pessoa e para a cor da pele da pessoa, e olhar também para o que essa pessoa pode trazer, de onde essa pessoa é, entende? Tem que ter esse tipo de edital, ou então, quando muito assim, ter, sei lá, uma cota regional, alguma coisa assim, sabe? Algo que fale, ó, então, são 25 vagas, pelo menos 3 vagas aqui são de autores nordestinos, 3 vagas de mulheres, 3 vagas de negros e tal, e o restante que se mate aí para poder entrar os melhores.
Entendi. Inclusive, isso falando até na questão do Nordeste, também falando do Norte, tem aqui um comentário do Pará, Grafo Editora, dizendo que há um apagamento de autores do Norte e Nordeste. Veja o Dalcide Jurandir, por exemplo, autor do Norte, com uma obra romanesca incrível, publicada em Portugal e na Rússia, mas desconhecido no Brasil. Né? Então, essa é aquela questão mesmo de. Inclusive, eu comentei isso no vídeo, até desse vídeo mesmo. Porque o pessoal reclama a Leia mesmo falou, ah, tem retração da literatura fantástica. Acho que as editoras, as maiores, estão perdendo a chance de poder conhecer mercados novos, coisas novas, como a Gabriela falou. Só vai saber que gosta quando. Eu até falei exatamente isso que a Gabriela falou, eu falei isso no vídeo. Só vai saber se gosta se aparecer na frente para a pessoa ler, né? Para essa coisa sair da bolha. Então, acho que as editoras, as maiores, as grandonas, as pequenas têm um olhar mais apurado para isso. Mas as grandes não chegaram a essa questão ainda do Fantástico, ainda nacional, né? Gente, e aí, já passando até para essa questão também, a gente está falando dessa multiplicidade, queria saber de vocês de que dá título essa live Os Fantásticos Nordestinos, tá? Gabriele, do Alan, fala para mim como que se manifesta hoje os Fantásticos, essas expressões de Fantástico no Brasil. Eu sei que isso foi uma discussão na época do vídeo do Sertão Punk, que, porra, mesmo dentro de um mesmo bairro, você encontra variedades de diferença de produção do Fantástico. Mas, no geral, assim, pegando, pô, desde lá de baixo da Bahia até lá em cima, no Ceará, o que que vocês percebem assim? Há uma prevalência de alguma da valorização de algum tema? É, você já observa que tem muito diálogo ainda com essa tradição europeia, americana? Há uma reação e tal? A gente vai entrar no Seton Punk daqui a pouco. Aliás, gente, lembrar que o Alex Silva, o Alan de Sá e a Gabriela de Lis são os cabeças aí do Seton Punk. Está em vídeo aí no Fantástico Cursos, aí embaixo. A gente vai entrar daqui a pouco nessa discussão. Mas do Fantástico antes disso, como é que isso está sendo manifestado? É, e o que é exatamente a gente pode encontrar nessas manifestações do Fantástico do Nordeste? Gabriele.
Então, eu acho que, assim, para os autores, eu estou falando aqui da minha experiência de Fortaleza, Ceará, eu acho que ainda falta, assim, um pouco dos autores daqui de se ligarem de representar o que há aqui. Porque, sim, pela minha experiência, sim, tem muito autor daqui que ainda escreve, sei lá, coisa baseada em Dungeons and Dragons, que é uma coisa completamente anglófona, eurocêntrica, por exemplo. Ainda assim, tem esse apego, eu acho, que não quer realmente abrir os olhos e representar o que tem aqui na fantasia e na ficção científica e no horror. Mas eu acho que isso também é meio que uma resposta ao que a gente vê no cenário, que é realmente essa falta de valorização do que a gente tem aqui, sabe? Tipo, eu mesma não escrevia tanto coisa assim que era da minha região, não. Eu não comecei escrevendo coisa que era da minha região. Eu comecei depois que eu parei para pensar. Na verdade, é o seguinte, a minha autora favorita é uma autora que escreve crime, a Tess Gerritsen. E eu me lembro de uma entrevista que ela falou que ela só escreve as histórias passando em Boston, porque Boston é a cidade dela. E eu pensei, mas porra, por que eu não posso escrever minhas histórias passadas em Fortaleza, Ceará? Se é a minha cidade, se é uma cidade que eu amo, uma cidade que eu não pretendo sair daqui. E aí, o que acontece é que quando você chega nessa realização, você meio que pensa, ah, mas ninguém vai dar bola, ninguém liga. Se as pessoas ligam porque passa histórias que se passam no Brasil, é histórias que se passam Rio, São Paulo, né? Especialmente São Paulo, se fala de ficção especulativa. Então, assim, não é nessa, assim, pelo menos do que eu vejo, assim, a nível de Ceará, não tem, assim, por parte dos autores, ainda não tem tanto aquela coisa de escrever coisas que se passam em Fortaleza, Ceará, ou se passam no interior do Ceará, ainda não tem tanto. Mas eu acho que isso é mais, assim, uma reação de defesa ao cenário que a gente tem agora, de achar que não vai ser publicado se escrever uma coisa passada em Fortaleza, Ceará, se escrever uma coisa passada no bairro e tudo mais, sabe? E aí, agora, assim, é que tá realmente, assim, o mercado, as editoras pequenas, especialmente, estão se abrindo mais para a possibilidade de realmente publicar fantasias e ficções científicas e horrores que são passados, assim, aqui, que falam da nossa cultura aqui. E sem realmente ser uma coisa de fora, uma coisa que junto o Nordeste numa região só, realmente falar da cultura cearense, da cultura paraibana, da cultura maranhense e tudo mais, sabe? E aí eu acho que por parte dos autores daqui nem sempre assim, tem essa própria consciência, mas tem gente que tem essa consciência. E eu acho que quanto mais o mercado se abrir para isso, mais vão vir autores que se ligam de representar a região e o lugar que eles moram. E aí, e assim vai, sabe?
Entendi. Isso é muito interessante. Aí eu passo até essa pergunta para o Alan. Alan, quando a gente... Eu falo isso porque, pô, eu sou do Rio de Janeiro, eu estou há 10 anos em Goiás, né? E você está um ano e meio em São Paulo, tá? Eu estou perguntando isso, falando isso porque você já consegue observar o processo desse olhar que o Sudeste tem em relação ao Nordeste, né? Esse imaginário que, por exemplo, eu até fiz um... Quando eu estava fazendo as chamadas para essa live, eu peguei até uma lá dos cordéis. A gente pensa em Fantástico, a gente pensa em cordel, pensa em Aldo Compadecida, esse negócio aí. Ou seja, a gente pensa que o Nordeste é só realismo mágico, realismo maravilhoso, aliás, né? E aí, como é que você enxerga isso? Como é que está sendo o Fantástico nordestino se bebe dessa tradição, que está presente também do Real Maravilhoso, mas bebe de outras fontes? Como é que tá, qual é o Fantástico do Nordeste para você?
Eu acho que a gente ainda tem uma presença muito forte do maravilhoso. É, na Bahia, ainda a presença do Jorge Amado é muito intensa. É, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que a gente ainda tem uma certa vergonha em tratar do que a gente tem de elementos fantásticos, sabe? A gente tem uma série de elementos fantásticos dentro do folclore, em religiosidades africanas, em religiosidades indígenas também, mas a gente não traz isso para a nossa produção, porque existe uma educação eurocêntrica que faz com que um dragão seja mais interessante do que um saci ou um curupira. Às vezes, até quando a gente pega um personagem do folclore, que também existe uma outra cultura, como lobisomem, o cara ele prefere pegar um lobisomem lá da Casa da Porra do que pegar um lobisomem do Brasil. Então, ainda existe um certo receio, assim. O Ricardo Santos, alguns anos atrás, ele lançou o Estranha Bahia,
tá link nos comentários aí também, recomendo Estranha Bahia, que inclusive o Alex que fez o Alex Silva que fez a revisão, Ricardo Santos lançou também, está disponível o site aí embaixo. Desculpa, Alan, te cortar.
Não, tranquilo. Então, o Estranha Bahia, por exemplo, ele traz uma série de autores da Bahia que trabalham o Fantástico muito bem. Tem também o Ian Fraser com Araruama, que é, sei lá, foi uma das primeiras galinhas dos ovos de ouro do Catarse, com fantasia e um trabalho editorial independente. Mas eu ainda acho que falta uns 10 centavos de coragem, sabe? Para o escritor nordestino ele parar de olhar para a cultura estrangeira e achar que essa cultura estrangeira é tão boa que ele pode localizar ela aqui, quando a gente tem coisa foda pra caralho aqui, e que não precisa ficar pegando lá.
Beleza. Tranquilo. O Ricardo Santos aí, aparecendo aí no bate-papo também. Tá o Alec aí, felizmente aí tá aí o Alec melhorando. Seja bem-vindo aí também, Alec, que também participando do bate-papo por aí. A Milena, Mina Lefei tá falando aí que a Laís já sete. Deixa eu botar aqui outra câmera também para Gabriel olhar. Laís Lacete e a Juliana Leite são duas autoras paraibanas maravilhosas. Também, tinha uma pergunta aqui mais em cima, da Pará, já foi editora. O Edi Augusto está construindo uma literatura maravilhosa com histórias de violência nos bairros de Belém e Pará, publicando inclusive na França. Bairrista? Como é que você enxerga essa questão aí?
Mas tem que ser já, porque tipo, se a gente não escrever sobre o que a gente vive nos nossos lugares, ninguém mais vai fazer. Eu não via ninguém escrevendo sobre Cedro Ceará antes de eu começar a escrever sobre Cedro Ceará. Cedro, porque você não sabe. As pessoas, inclusive, acham que é uma cidade fictícia, mas não é. Cedro existe. É uma cidade do interior do Ceará, que foi a cidade onde meu pai nasceu. E aí, se a gente não for barrista, ninguém vai ser barrista pela gente, não, sabe? Então, é super legal, assim, escrever sobre o lugar que a gente vive, os cantos que a gente visitou aqui. Porque ninguém vai fazer isso pela gente. Então, é bom ser barrista, sim.
Beleza. O Alan, o Francisco Gonçalves de Freitas Vita pergunta assim, que autores nordestinos que escrevem fantasia vocês recomendam?
Cara, tem Fernanda de Castro, do Pernambuco, Thiago Lee, de Sergipe, isso tirando eu, Gabi e Alec, que já são recomendações quase padrão. Tem a Laís Lacete, a gente conhece a Laís Lacete também do Twitter e de outras redes sociais. Ricardo Santos, Ian Fraser, que eu já citei aqui também. Cara, fica difícil de lembrar todo mundo e de selecionar assim, tipo, mas eu acho que a Gabi ela vai trazer muito mais recomendações.
Tem a Laísa Couto. Tem a Laís Lacete também, que eu ia falar dela, a Juliana Leite também, são duas recomendações muito boas. Aí nós temos Camila Cerdeira, nós temos gente no Notepad também que publica fantasia, tipo a Luiz Matos. Tem a Paula Racioli, que muita gente não conhece, eu acho que o trabalho dela, apesar dela escrever fantasia, por exemplo. E tem Kinaia Black, uma autora fortalezense. Tem vários nomes assim que você, eu acho que se você viesse meio de fora, você tem uma certa dificuldade para achar, porque eu demorei para achar esses nomes. E olha que eu procurei, sabe? Então, realmente, vai ter que ir um pouco atrás, tem que olhar para os autores independentes, ver o que as editoras pequenas estão publicando. Por exemplo, a coleção Carcarás, da Covas Editora, saiu um conto meu, saiu um conto do Alec, mas, por exemplo, saiu agora um conto do Yuri Leal, que vai lançar dia 20 de julho, agora. E eu fiz a leitura crítica do conto. Modéstia à parte, eu gostei. Então, na verdade, se vocês olharem o catálogo da Corvus Editora, tem um bocado de autor nordestino por lá, sabe? Então, são essas as recomendações que eu tenho.
Beleza,
Ah,
o
sim,
Rui.
o Márcio Benjamin, nossa, o Márcio Benjamin, realmente. Eu tinha me esquecido dele.
Beleza, o Rui Ângelo tá pedindo aqui, pede para a Gabi falar da Emília Freitas. Que... O Rui falou bem no iniciozinho. Excelente exemplo do pagamento e memoricídio dos autores nordestinos e, sobretudo, das mulheres. Ela falou bem no início, a gente começou, inclusive, Rui, falando da Emília Freitas e tal. Até mostrei também a edição aqui da Wish aqui. Da Emília Freitas. Finalmente, Dona Emília Freitas está tendo o destaque aí que merece. Inclusive, é muito bom porque fica de incentivo, até principalmente para as escritoras, né? E aí, deixa eu ver aqui. O Diogo está comentando: nossos avós são cheios de histórias horripilantes, todas elas ambientadas na nossa região. Essas narrativas podem ser excelentes influências para grandes contos, novelas e romances, né? A Laís Lacerte está aqui.
Sim.
Já coloquei essa aqui da Laís Lacerte e tal. O Alex Silva está comentando aqui do Estranha Bahia. Ricardo Santos aqui. Sim.
Sobre isso de história de avós, eu queria comentar que tem um conto meu que foi baseado numa história que a minha mãe falou, porque aqui assim, no Ceará, assim, especialmente no interior, tem uma coisa muito interessante que tem uma cultura assim, que é a história de aparição de alienígena. E é muito engraçado. Minha mãe tem história, minha avó tem história disso. E aí eu escrevi um conto, O Ovo, que é meio que baseado nisso, se passa perto do Cedro, Ceará e tudo mais. Então, tipo, é muito legal essa parada de olhar para o que nossos avós e as nossas mães contam, que é a famosa história de Trancoso. História de Trancoso, esses causos, assim, que são horripilantes e que tem uma dose pesada de fantástico, que, sim, é uma fonte, assim, maravilhosa, assim, para contar histórias de horror. Nossa, sim, demais.
Inclusive, eu quero até convidar o Andrioli Costa lá do Coleção de Sacis para vir bater um papo também. E o Ian Freisa está aí também, já fiz o convite para a gente participar do bate-papo para falar essa questão do folclore como matéria-prima, como uma literatura fantástica de fato nacional, né? O general Granks Vars e tal, está perguntando se terá uma live sobre outros fantásticos do Brasil ali no Nordeste. Com certeza, do Norte, do Centro-Oeste, hoje até pensei até no Andrioli, que é o Andrioli lá do Centro-Oeste, para a gente conversar sobre isso também. Inclusive, o general, no comentário mais para cima, perguntou se tem fantásticos no Sudeste. Isso é algo que eu falei também no vídeo, né? Eu comentei até, no caso, eu tinha falado com o Alan, da Cartola e da Quitembo, que representa isso, né? A Quitembo Editora lançou recentemente o Afrofuturismo, né, que eu também estou esperando chegar o meu aqui, ou seja, que pega um fantástico específico dentro do Sudeste, que também é negligenciado, que é da produção de escritores e escritoras negras. Então, mesmo dentro do Sudeste, você tem diferentes vozes que precisam ser escutadas, né? Alan, quer comentar sobre isso?
Não, com certeza. Eu acho que existem vozes silenciadas em todos os lugares do Brasil. Diversas minorias, minoria negra, minoria indígena e tudo mais. Sobre essa questão da avó e das histórias assim, a minha avó é rezadeira, a minha família é de Serra Preta, no interior da Bahia. E ela sempre trazia uma série de histórias e tal. Ela falava do lobisomem que comia os porcos da casa. Da casa dela. Tem uma história também do meu tio que conseguiu amarrar um lobisomem numa árvore e aí depois do outro dia descobriu quem era o lobisomem. Ela rezava a gente com folha para poder curar a doença. Eu nasci em Feira de Santana, cresci em São Paulo até meus 9 anos e voltei para Bahia. Depois que eu voltei para Bahia, eu só fui pro médico uma vez, porque todas as vezes, quando eu ficava doente, a minha avó, ela ia no mato, pegava pinhão roxo, me rezava, e se eu não melhorasse com a reza, ela me dava chá antes de tomar remédio. Então, tipo, a eficácia é 100% garantida. Eu até trouxe essa questão das rezadeiras no artigo que a gente publicou na coletânea Sertão Punk, Histórias do Nordeste da Manhã, que a gente publicou vai fazer umas 2 semanas, e a repercussão está indo muito bem, assim, a gente está curtindo bastante. E sempre existem uma série de coisas ali no imaginário, sabe? No dia a dia, principalmente do interior, assim. Para mim que sou de família do interior, isso é muito mais forte, porque até coisas extremamente pequenas acabam ganhando um toque fantástico. Quando eu tô cozinhando, por exemplo, eu não gosto que a minha namorada ela pegue na colher que eu tô mexendo para a comida não desandar, porque a minha avó fala que a comida desanda, porque a minha mãe fala que a comida desanda. E todas as vezes que alguém chegou em casa, quando alguém estava cozinhando, ou alguém mexeu na comida de outra pessoa, a comida desandou. Então, se todo mundo fala que a comida desanda e a comida de fato desanda, tem algo que é além do físico que tá rolando ali, sabe? Então, o Nordeste ele tem esse poder de trazer o fantástico em tudo, sabe?
Muito bom. Eu adoro essas. Minha sogra é do interior de Pernambuco, né? Ela teve um AVC em 2012, mas antes disso eu tinha levado até ela na faculdade, numa das aulas do mestrado, para contar esses causos. É contar vários causos de tesouro escondido, assombrado embaixo de cama, de árvore que caía pedaço de corpo, ou então de tocador de viola que encontrava com o diabo. Encruzilhada. Então, vários casos assim que você observa, inclusive, traços de narrativas universais, né? Isso é uma coisa muito interessante que precisa ser mantida e valorizada. É aí que está esse repertório, né? Que a gente precisa valorizar, né? Inclusive, até a Franciele está comentando aqui, o Nordeste é mágico de fato, né? A Mariana está comentando aqui, na Bahia, Catu e Aramari tem muitas histórias assim para contar, né? E aí, gente, vamos entrar na questão do Sertão Punk? Bora! Olha, são 9h. Gente, Sertão Punk está aí, inclusive, antes disso, lembrando que a coletânea que o Alan comentou do Sertão Punk, que traz contos, traz ensaios, está aí embaixo também na descrição aí da live aqui. Pega aí, recomendo. Ainda tá para download gratuito, gente?
Tá sim. Da Amazon e... em outras lojas também, Kobo, tem mais aonde, tem um site que é só com EPUB, o formato EPUB, mas na Amazon os você já encontra, esse, Smashwords, e inclusive na Amazon a gente já está com 900 e poucos downloads gratuitos, então a gente está muito perto aí de chegar a 1000 downloads, se você ainda não baixou, baixa lá para a gente bater essa meta.
Beleza, gente. Vai lá, tá aí embaixo da descrição da live, Sertão Punk, coletânea Sertão Punk. Também tem a live, o link do Estranha Bahia, que a gente falou já aí. Pega aí, que recomendo. E aí, gente, para entrar no Sertão Punk. Sertão Punk que já nasceu gerando polêmica. Inclusive, eu abordo isso no vídeo aí do Sertão Punk, tá? E se você digitar o que é Sertão Punk no YouTube, vai aparecer meu vídeo, vai aparecer um vídeo da Dona Gabriele deitada na rede, falando de Sertão Punk também. A Gabriela está congelada ali. Se a Gabriela cair, daqui a pouco ela volta. Então, eu queria começar, enquanto a Gabriela está se descongelando ali, começar pelo Alan. Alan, o que não é Sertão Punk?
Que não é Sertão Punk?
Cara, essa visão aí que o pessoal pensa do sertão.
O sertão, ele não é pobre, o sertão não é feio, o sertão não é cangaço. Daí a gente já pega muita coisa que é representado cotidianamente, historicamente. O principal ponto do sertão punk não é limitar o que se pode pensar, o que se pode falar sobre o Nordeste, é justamente o contrário, é abrir possibilidades. Algumas produções bem recentes, assim, por exemplo, que eu lembro de cabeça, da dramaturgia e tudo mais, tipo a novela Segundo Sol, ou então tem um filme com o Cauã Raymond e a Sophie Charlotte, Reza a Lenda, alguma coisa assim, quando não trazem um Nordeste, quase um Mad Max brasileiro, com um bando de moto altamente tecnológica, mas retrofuturista, numa caatinga braba e todo mundo se matando por motivo X, traz sotaques estereotipados, formas de tratar as pessoas estereotipadas. E isso não constitui sertão punk, porque o sertão punk, além de trazer o Nordeste como um polo de desenvolvimento, um polo de conhecimento e tudo mais, ele traz um Nordeste de verdade, ele traz vários Nordestes de verdade. Ceará tem uma porrada de Cearás, da Bahia tem uma porrada de Bahias, e o sertão punk, ele olha para essas diversidades na hora de falar assim, pô, a gente quer falar do que a gente é, de uma forma que a gente sabe que mais ninguém vai conseguir falar.
Beleza. Gabriele, quer completar? Não, a pergunta é, o que não é sertão punk? O Alan foi falando, não sei de que parte você começou, mas você já pode até emendar do que não é sertão punk para o que é sertão punk.
Então, assim, sertão punk é um movimento barra gênero de ficção futurista, mas não necessariamente toda e qualquer ficção futurista vai ser sertão punk. Porque a gente, se for uma coisa estereotipada, se realmente for uma coisa que... Assim, se for uma coisa que é baseada muito no estereótipo que a gente tem do Nordeste, que é questão, assim, de, sei lá, do cangaço, ou, sei lá, Alto da Compadecida, ou cordel, essas coisas assim, por mais que elas, não, às vezes, não sejam intrinsecamente xenofóbicas, ou seja, intrinsecamente ofensivas, às vezes é. E a gente, no sertão punk, não é isso. Não é que necessariamente essas coisas sejam, às vezes, essas coisas sejam comuns, né? Mas o sertão punk não é isso. Enfim, a questão é, o sertão punk não é o cercadinho que a gente tem, o que é a produção de ficção especulativa. Porque, normalmente, não é necessariamente, sei lá, xenofóbico ofensivo. Por exemplo, Cangaço Overdrive, do Zé Wellington, é uma obra fantástica. Mas que, por exemplo, eu não considero sertão punk porque não saiu ainda do cercadinho que a gente tem agora. Que é falar de cangaço, que é, sei lá, falar de cordel, essas coisas assim. Esse cercadinho não é sertão punk. Não é necessariamente que obras desse cercadinho vão ser xenofóbicas. Não
estou
querendo dizer isso, mas não é tão
forte. Eita, Gabriel caiu. Mas, inclusive, gente, até para poder a gente passar a palavra para o Alan, por essa razão, inclusive, que quem acompanhou até as postagens que eu fui fazendo ao longo da semana, viu que eu fui trazendo imagens para poder desconstruir um pouco esse imaginário. O próprio Gabriel voltou. O próprio, por exemplo, esse pano, esse fundo aí que a gente está vendo, que vocês estão vendo na live, que também dá título aí à capa dessa live, é para poder mostrar um outro Nordeste. No caso aí, Nordeste é a principal região onde vem sendo espalhado aí esses parques eólicos. Pô, isso vai da Bahia até lá em cima. Então, isso que é uma energia extremamente renovável, que o Solar Punk gosta muito de explorar também, não é? Assim como também fiz postagem lá dos painéis solares, que também é outra marca que está presente no Nordeste, também da base de Alcântara, que é onde lança foguete, a gente está falando de ficção científica, de onde sai foguete, só sai foguete no Brasil, sai foguete lá na base de Alcântara, que é lá no Rio Grande do Norte. Né? Então, são essas visões diferentes que o próprio Alan está falando, né? Quando a gente pensa em sol e Nordeste, não é só chão rachado e praia, né? Tem outras questões.
Basicamente, como eu estava falando, o sertão punk é olhar o que a gente tem agora, sabe? E partir e construir um futuro a partir do que a gente tem agora. E aí, o que a gente tem agora, a gente pode olhar pelo lado otimista, que é realmente a questão de energias renováveis e tudo mais. É isso que uma das referências... Mas também a gente pode olhar pela questão dos conflitos étnicos que nós temos na região, que é por isso que, por exemplo, a gente tomou como referência o afrofuturismo. Porque a questão do Nordeste também, uma das coisas que acontece também é que a gente tem uma visão muito branca do Nordeste. Mas aqui tem gente negra, tem um bocado de gente negra. E também tem o pessoal dos povos originários e tal. Então, o Sertopunk também é para falar sobre esses conflitos étnicos dentro do contexto do Nordeste. Que, como eu falei no artigo que eu estava falando de afrofuturismo na coletânea, o afrofuturismo escrito por autores negros do Sudeste não necessariamente vai falar sobre a realidade de uma pessoa negra no Nordeste, que é outra coisa. E aí também, o Sertopunk procura também entregar essas coisas assim do saber popular e das religiosidades afro-brasileiras. Então, é por isso que ele se inspira no realismo mágico. Porque, apesar de ter, sim, aquele estereótipo do Auto da Compadecida e tudo mais, não é o Auto da Compadecida e afins, não é uma coisa voltada para o saber popular, para o folclore que a gente tem aqui, não é uma coisa voltada para, sei lá, para as rezadeiras, não é uma coisa voltada para as religiões afro-brasileiras, não é uma coisa voltada para isso. E aí o Sertão Punk seria o realismo mágico voltado para essas coisas, sabe? E é basicamente, assim, resumindo, para mim o Sertão Punk é isso. Basicamente, sabe? É uma coisa que se pauta pela urbanização e industrialização da região, e é uma coisa que se pauta pelos conflitos étnicos que a gente tem aqui.
Também travou um pouquinho. Então, até mesmo enquanto a Gabriela está restabelecendo, Gabriela voltou aí. Então, Gabriele, e também já, até para complementar até a ideia para o Alan. Então, lembrando, gente, inclusive, que quando eu fiz o vídeo lá do Sertão Punk, eu incluí ele dentro da série do Mundo Punk, né? Que são aqueles vídeos que vão abordando diferentes visões punk, diesel punk, sim punk, tal, 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 tal. E o que é interessante nesse caso do que a Gabriela está comentando é que pela descrição dela, a Gabriela caiu, vai voltar, o Alan pode complementar também, que a gente vê que no Sertão Punk, o punk aí tá bem alinhado mesmo com essa proposta, que punk é desconstrução, o punk tem uma postura anárquica, o punk é contestação do sistema, o punk é denúncia. Então, o Sertão Punk também, Alan, está bem alinhado com essa questão de resgatar o próprio sentido da palavra punk, né? No caso, de denunciar a visão que o Sudeste e o Sul, por exemplo, têm do Nordeste, né?
Não, com certeza. Eu acho que a gente não queria falar um punk no sentido visual, porque esse punk visual ele ia meio que de encontro com aquilo que a gente queria representar do Nordeste. E muita gente também falou sobre o fato do solar punk estar incluso, porque o solar punk ele é uma visão muito mais utópica. É um mundo em que as coisas deram certo e as pessoas conseguiram se desenvolver tecnologicamente de uma forma ecológica, mas a gente também entende que em um Nordeste assim as coisas não chegariam com homogeneidade para todo mundo, as coisas não chegariam iguais e não chegariam ao mesmo tempo, porque o Nordeste tem uma série de problemas, tem banditismo, tem coronelismo, tem uma série de problemas sócio-históricos e tudo mais. A gente precisava enfiar o dedo na cara de algumas coisas, sabe? O Nordeste tem uma série de problemas que ninguém olha quando a gente fala de Nordeste. As pessoas falam de cangaço, as pessoas falam de carnaval, mas não falam, por exemplo, dos políticos que estão há anos na política nordestina, que sucateiam investimentos e tudo mais. As pessoas não falam da relação, sobretudo nas cidades menores, com coronéis que conseguem dividir o povo da cidade entre eu compro em tal comércio ou não compro, a depender da opinião política do cara, de qual família que o cara vota, sabe? E o Sertão Punk ele precisava trazer esse tipo de problema também, sabe? Porque é algo que tá ali no nosso dia a dia, é o maior problema, assim, sabe? E que a gente também não vê sendo representado de uma forma fidedigna ou de uma forma que seja interessante.
Beleza. E nesse caso, vocês estão percebendo assim que eu sei que tem o Alex Silva, tem você, o Alan, e também tem a Gabriele que estão nisso, nessa produção. Vocês percebem que há um número maior de escritores que vem aparecendo que, mesmo que não entrar em contato com o termo ser tão punk e tal, não conhecia a proposta, mas já intuitivamente, empiricamente, já estão trabalhando o que o ser tão punk propõe?
Rapaz, assim, eu tô vendo que tá, pelo menos eu sou leitora crítica da Corvus Editora e eu tô trabalhando, fazendo a leitura crítica da coleção Carcarás. Eu tô notando que tá aparecendo gente que escreve sobre o Nordeste turista, que é longe desses estereótipos que a gente vê, mesmo que as pessoas não cheguem e falem, ó, esse daqui é sertão punk. Mas as pessoas estão, assim, se ligando, sabe, de que pode existir ficção científica nordestina que não é necessariamente... Não tem a ver necessariamente com as coisas que a gente vê normalmente, sabe? E eu tô achando isso muito legal, porque o objetivo maior é esse, sabe? Não precisa necessariamente ser sertão punk, se for massa. Por exemplo, a Mariana Teixeira, ela é ilustradora e ela fez uma obra que é no Salvador Futurista, que eu achei fantástica a obra. E aí também tem o Will Fraser agora, ele tá com a campanha solidária no Catarse, que é pra um conto, sertão punk, que é futurista, mas é puxado assim, bem para o realismo mágico, que eu gostei bastante do conto, eu fiz a leitura beta, eu gostei bastante, estou fazendo aqui o jabá porque eu gostei muito. Então, tá aparecendo gente no sertão punk, coisas fora do sertão punk, mas o importante é produzir sobre o Nordeste, para mim.
Lembrando, gente, que essa discussão sobre o sertão, além da coletânea sertão punk, que está disponível aí, acho que é o segundo link aí que está embaixo da descrição da live, também tem material, artigos, posts do Alan, do Alan de Sá, do Alex Silva e da Gabriela embaixo para você entender mais a discussão. Tem também o vídeo do Fantástico Cursos, o que é sertão punk, que eu fiz na época lá para a série Mundo Punk, para você entender melhor essas questões. Lembrando, gente, isso é para quem escreve, isso é para quem pesquisa, isso é para quem leciona, né? Isso é a proposta do Fantástico Cursos, né? Alan, como é que está indo aí, você vê as possibilidades do sertão punk a partir daí da coletânea de vocês, que pode ser considerado até mesmo um manifesto assim, mais de caráter de disseminação da palavra? Quais são os rumos do sertão punk?
A gente tinha muito mais coisa planejada para esse ano. A gente ia participar de um evento aqui em São Paulo, mas não rolou por causa da quarentena. A gente está aí com alguns projetos no gatilho e tal para ano que vem. Gabi lançou esse ano já duas obras sertão punk, Alec lançou mais duas obras sertão punk. Tem agora também essa campanha do Ian, que eu também li o conto dele, está muito legal. Eu ainda tenho algumas coisas sertão punk para poder publicar esse ano e também algumas para ano que vem. Mas eu acho que além da produção, conseguir fazer com que as pessoas olhem para o sertão punk do mesmo jeito que elas olham para outros gêneros de ficção científica, sabe? Que elas pensem no sertão punk também como uma possibilidade de poder representar o Nordeste e não só um termo diferente, por exemplo, de cyberagreste. Sertão punk, ele tem essa ideia e essa vontade de ser uma abertura de portas para autores nordestinos, artistas visuais. Eu já vi, por exemplo, grafiteiros falando que querem trabalhar visualmente com sertão punk. Músicos também, tipo, já teve rappers da minha cidade, de outras cidades da Bahia, que falaram, porra, eu amei a ideia do sertão punk, eu quero fazer uma letra sertão punk e tal. Então, tipo, é uma forma de pensar macro as representações de Nordeste dentro das artes, sabe? E eu acho que esse é o grande propósito do sertão punk, no fim das contas.
Beleza. E aí, o Alan, você falou que você não escreve apenas isso e tal. Por exemplo, o Apacadabra, que é o que está embaixo seu, ele está nessa pegada, sertão punk?
Sim, ele está no sertão punk. Ele não é um sertão punk como Morte Matada, da Gabriela Diniz, que é um pouco mais Bacurau. E também ele não é um sertão punk que nem A Noite Tem Mil Olhos, por exemplo, do Alec, que é muito mais realismo, muito mais realismo mágico. Ele vai um pouco mais sutil nas contestações dele. O conto, para quem não leu, ele conta a história de um personagem que ele participa de uma experiência em realidade virtual chamada Abracadabra, no Museu de Artes Modernas da Bahia. E durante essa realidade, ele é confrontado com coisas que ele esconde atrás da máscara dele de palhaço. Eu tenho coulrofobia, que é fobia de palhaço. E esse foi um trabalho muito difícil para mim, para poder escrever. E eu quis, antes de colocar o punk no Nordeste, eu quis colocar o punk no meu eu nordestino. Porque eu acredito que eu não tenho moral nenhuma para poder falar de Nordeste ou qualquer outra coisa, se eu também não tiver moral para poder me olhar no espelho e falar as coisas que eu preciso falar sobre mim. E o Abracadabra foi esse primeiro passo. Ele foi uma diss dentro do rap, e é uma música de ataque a outra pessoa. Ele foi quase que uma diss para mim mesmo. E eu queria começar o meu trabalho, Sertão Punk, falando sobre todas as contestações que eu tenho comigo enquanto homem negro nordestino.
Muito bom. Beleza. Obrigado. E, Gabriele, por que Morte Matada é Sertão Punk?
Então, basicamente, o que acontece é que Morte Matada é um sertão punk mais sutil, eu acho. Para mim não é sutil porque eu moro aqui. Eu notei isso, recebi assim resenha de alguns leitores que não são assim, do Nordeste, eles não conseguiam entender muito bem como é que Morte Matada era sertão punk, porque parecia que era uma coisa não tão avançada tecnologicamente assim. Porque, por exemplo, as pessoas não sabem que Cedro existe, né? Que Cedro é uma cidade de verdade. E aí Cedro é uma cidade, no momento, que é pequenininha. Aí Morte Matada tem Cedro a fundo, que é uma cidade cheia de arranha-céu, uma mega cidade, e as pessoas não se ligam que Cedro agora não é assim. Então a história é muito tempo no futuro. Mas, assim, Morte Matada é sertão punk porque eu vou trabalhar com a questão do colonialismo inserido num cenário de capitalismo tardio. Então eu vou falar de um problema que é do futuro, mas assim do futuro, que é a questão de como tecnologias mais avançadas, que a gente não tem agora, do capitalismo tardio, vão influenciar nessa questão do coronelismo que nós temos aqui, por exemplo, no Ceará, que é um fenômeno político que é de faz tempo, que continua agora, com outra forma. E aí eu vou explorar como é que o coronelismo pode se dar no futuro. Morte Matada é basicamente isso. E aí, Morte Matada, claro, se inspira em Bacurau, porque...
É o que o povo mais imediatamente associa, né? Beleza. E Gabriele, e essa pergunta para os dois, Gabriele e Alan, até para a gente ampliar um pouco essa questão, né? Vocês estão colocando a questão do sertão punk, que se coloca até mesmo como uma nova perspectiva de se enxergar à literatura fantástica, não, nesse caso, não apenas do Nordeste, mas para que propor novos olhares sobre a região. Tá? Nesse aspecto, como é que vocês enxergam hoje da produção do Fantástico Nacional, né? Essa pergunta é especialmente para a Gabriele, que de vez em quando assisto os vídeos da Gabriele, eu acho sempre assim, eu acho muito engraçado também, é de dar risada pela extrema sinceridade dela, assim. São os vídeos assim de contundentes. Os vídeos assim, o povo é revoltado lá, às vezes ela fala mal de um livro, o povo vai lá revoltado lá, o povo de Young Adults. E tal. Aí, então, queria começar com ela, Gabriela. A literatura fantástica nacional. Assim, quais são os problemas, na sua perspectiva, de alguém que está de fora, de alguém que escreve, que é leitora crítica, é leitora aberta, tal? O que que você percebe assim?
Pronto, assim, para mim o problema é que é um problema assim de concepção. Eu tava meio falando no começo do vídeo que a forma como o cenário foi aquela coisa concentrada no eixo Rio-São Paulo. Foi uma...
Eita, acabei de
Caiu de vez.
cair. Cabeu. Então, vamos começar. Vou estar voltando ali. Alan, você que está em São Paulo, já tem sua letra, também está escrevendo e tal. Os problemas aí do Fantástico Brasileiro.
Acho que o primeiro problema que eu identifico assim é uma falta de identidade do Fantástico Nacional, sabe? Você não consegue, tipo, olhar pro Fantástico Nacional e ver um nacional, de fato. Existem uma série de coisas que estão sendo feitas e tal. É, por exemplo, ano passado, o movimento fantasista, ele ganhou uma projeção muito grande. É, eu, particularmente, não entendi muito bem o que os caras estavam propondo, mas eu entendo que existe ali uma procura por pensar o Brasil dentro da fantasia, sabe? E ainda que, tipo, tudo tem os seus defeitos, o Sertão Punk também tem, mas eu acho que essa procura é um dos primeiros passos, assim, para poder buscar a identidade, solucionar esse ponto. E eu acho que o segundo ponto diz muito respeito com os profissionais do livro também. A gente não tem um mercado livreiro em que a gente tem profissionais... É, não estou chamando nenhum editor, nem nada disso de ruim, não, muito pelo contrário, mas existe uma falta de profissionalização do mercado. Depois que o mercado ele começou com isso de adotar o freelancer para tudo, faltou esse quê de profissionalização e de você ter uma mão de obra mais específica, qualificada, você ter bons editores, bons revisores, bons diagramadores. Esse também é um dos problemas, assim, porque quando as pessoas elas pegam material, sobretudo quem tem acesso a material de fora, as pessoas pegam material de fora e veem uma qualidade extremamente superior com o que tem aqui, fica difícil de você convencer quem está aqui no Brasil a consumir a fantasia nacional, sabe? Então, eu vejo esses dois problemas. Falta de identidade, falta de profissionalização do mercado.
Beleza. Dona Gabriele congelou. Dona Gabriele, quando você estava falando, a Gabriele até voltou aí. Então, Gabriele, aproveitando aí o que você estava falando, o Alan falou da falta de profissionalização e falta de uma identidade, de fato, nacional. E você?
Eu sinceramente, acho que a questão não é nem assim, buscar uma identidade nacional que funcione para todo mundo, porque nós somos, como você bem falou no começo da live, país de proporções continentais. E são vários recortes de localidade, vários recortes de etnia, vários recortes de gênero. Não necessariamente buscar uma identidade nacional. É a questão de decolonizar a nossa literatura. Que eu, inclusive, participei de um live disso na Casa Fantástica esse ano. E assim, eu acho que essa é a questão central para a gente, para o nosso mercado. É a questão de decolonizar, é a questão de não olhar o que está acontecendo fora no mercado anglófono e tentar adaptar para cá. É produzir o que a gente tem aqui. Olhar para o que a gente tem aqui, olhar ao nosso redor e produzir o que a gente tem aqui. Porque o que eu vejo realmente é muito assim, tentar adaptar o que tem fora para cá. E eu acho que, pra gente, eu acho que é interessante a gente realmente buscar mais... Fazer menos isso, entendeu? Realmente buscar se separar um pouco mais disso, criar uma fantasia que seja partindo do que a gente vê, do que a gente tem aqui, sabe? E aí, a partir disso, é que resolve-se vários problemas que eu vejo no cenário atual. Uma parte delas é justamente a falta de diversidade regional. Porque tem uma parte a ver com a concepção do cenário de ficção especulativa que a gente tem agora, que justamente começou no eixo de São Paulo, começou com autores brancos, homens e tudo mais. E continuou assim. E ainda é um pouco assim, ainda está muito concentrado nesse grupo. E aí a questão de decolonizar vai realmente trazendo a questão de outras identidades, vai trazendo a questão de outras etnias, de outras localidades. E a questão do profissionalismo é uma questão que ajuda. Porque, assim, eu sou notória por realmente falar mal das coisas. Eu sei disso, por causa do meu canal. Mas, assim, a questão é que eu não vejo necessariamente como criar treta ou buscar confusão. São realmente problemas que eu vejo. E que eu gostaria muito que fossem solucionados, que as pessoas trabalhassem para solucionar eles. Porque antes de ser... qualquer coisa, eu sou cliente desse mercado. Eu leio fantasia nacional. Eu compro das editoras nacionais. Entendeu? Então, eu fico desapontada por várias coisas, mas eu fico também desapontada pela falta de diversidade regional. Sabe? É uma coisa que me chateia como cliente mesmo. Tipo, poxa, eu quero comprar uma história que se passa aqui, foi feita por um autor daqui. Por que eu não consigo encontrar? sabe? E aí parte também, assim, das editoras e tudo mais, de olhar com carinho para as minhas reclamações, para a reclamação de outras pessoas também, e de traçar maneiras de resolver esses problemas, sabe? De realmente buscar combatê-los, ao invés, assim, de ficar se ressentindo das pessoas que reclamam.
Então, beleza. E aí, uma pergunta também, tanto para a Gabriele quanto para o Alan. Isso é uma pergunta que apareceu lá na época do vídeo do Sertão Punk também. A Gabriele também estava assistindo os vídeos dela sobre essa questão da morte do autor e tudo mais, que é sobre esse, por exemplo, a Gabriele, por exemplo, sempre se ressente muito dessa perspectiva quando uma escritora que não teve uma vivência específica de algum grupo social. Decide escrever sobre aquele grupo social e tal, ela caiu, mas ela, por exemplo, uma escritora branca escrevendo sobre um escritor negro, uma personagem negra e tal. Então, o Alan, você acha que é necessário, inicialmente, antes de tudo, que se faça uma pesquisa, que o escritor, quem se propõe a escrever, faça uma pesquisa, por exemplo, você é classe média, você vive em classe média e tal. Você quer escrever sobre a realidade da favela? Você é imprescindível que
Não, com
você
certeza.
vá à favela, você converse, não ficar só no, nos livros, só nos documentários da TV e tal.
Com certeza, porque as vivências são completamente diferentes. Os conceitos de localidade, as experiências, estão todos condicionados ao meio, sabe? Quando uma pessoa do Sudeste ou do Sul, por exemplo, ela pensa em escrever sobre o Nordeste, ela pode achar uma quantidade enorme de materiais, e pode achar materiais que são muito bons, sim, mas dentro das produções a gente vê que existe uma homogeneização do que é o ser nordestino, de imaginar que o nordestino ele tem um sotaque, de imaginar que o nordestino ele comemora as mesmas festas do mesmo jeito, de imaginar que o nordestino ele tem um folclore, de imaginar que o nordestino tem uma cor, de imaginar que o nordestino isso e aquilo e tudo mais, e não é. Não é, irmão. Se o Alex estivesse aqui, vocês iam ver a diferença de um sotaque de Feira de Santana para um sotaque de Luiz Eduardo Magalhães, que é no extremo oeste da Bahia. Se tivesse uma pessoa de Salvador aqui, como por exemplo o Ian, vocês iam ver a clara diferença do sotaque entre uma pessoa de Feira de Santana, que sou eu, e uma de Salvador, sabe? E isso eu tô pegando dentro do meu estado. Existem vários nordestes e existem várias realidades. Então, por exemplo, o cara é de classe média, ele quer escrever sobre periferia. Quer escrever numa periferia, numa favela? Beleza. Procure saber como é o rolê no lugar em que você quer escolher, que você quer escrever, sabe? Porque o que eu conheço de periferia em Feira de Santana é diferente de uma periferia no Rio de Janeiro, que é diferente de uma periferia em São Paulo, que é diferente de uma periferia no Pará e por aí vai. Então, a pesquisa prévia, ela é sim importante. E, se possível, nem todo mundo vai conseguir, obviamente, entrar em contato com alguém do lugar e tal, para poder tirar essa dúvida, ou então, tipo, poder viajar para o lugar e tal, isso é um outro rolê, sabe? Mas se você tiver a oportunidade de conversar com alguém da região que você quer escrever, converse, troque dúvidas, pergunte sobre, tipo, sobre costumes, pergunte sobre formas de conversar, sobre, tipo, roupas que as pessoas mais usam e tal, esse tipo de coisas, essas miudezas assim. Que traz uma verossimilhança muito maior, sabe? Tipo, pesquisa não é só dar um Google e não sair da primeira página.
Entendi. Inclusive, até passando para a Gabriele, tá aí ó, o comentário do Heitor. Pesquisa de campo é sempre necessária. Ela envolve mais ouvir pessoas que vivem aquela realidade do que gerar sua própria versão através de materiais. Gabriele também congelada. Não, voltou, Gabriele. Gabriele, sobre esse comentário aí do Heitor, mais alguma coisa assim? Você é uma grande enfatizadora dessa questão. Dessa grande questão, não apenas de região, mas também de tipos de classes sociais e tudo mais.
Então, a questão é que é necessário, primeiro que tudo, muito bom senso, porque, assim, eu acho que, primeiro que tudo, importante mesmo é passar o microfone. Então, às vezes, eu acho que essas questões, assim, de, eu quero escrever sobre pessoas da favela, eu quero escrever sobre o Nordeste, acho que a primeira coisa é passar o microfone. Você está divulgando o autor nordestino? Você está divulgando o autor favelado? Você está lendo esse material dessas pessoas, em primeiro lugar? Que é o primeiro passo é esse. Eu acho que esse é o primeiro passo. E, segundamente, realmente a pesquisa não é só dar um Google, né, a primeira página, não. É realmente buscar, conhecer a realidade, falar com as pessoas de lá, realmente buscar saber da história, buscar saber da cultura. E no caso do Nordeste específico, não é pressupor que o Nordeste é tudo uma grande coisa, não. É uma região enorme. E dentro tem diferença enorme de estado para estado. E dentro do mesmo estado tem diferenças enormes de lugar para lugar. Então, tipo, é importante, se você, por exemplo, for um escritor do Sul, do Sudeste, que você quer escrever sobre o Nordeste, primeiro que tudo, vá ler o autor nordestino. Vá divulgar o autor nordestino. Aí depois, você começa a pesquisar. E também, uma coisa interessante é buscar a leitura sensível. Existem vários leitores sensíveis que são nordestinos. Então, a questão de, pá, eu quero escrever uma história que se passa no Ceará, então eu vou buscar uma leitura sensível que seja do Ceará, para olhar minha história, ver se faz sentido isso que eu estou falando. Ou então, ó, quero escrever uma história na Bahia, vou procurar um leitor sensível baiano e tudo mais, para ver essas coisas, sabe? Que realmente não é só pesquisar no Google e olhar o nome dos cantos, e olhar no Google Maps como é que é as ruas da cidade, como é que acabou, senão realmente buscar a cultura. E não pressupor, no caso do Nordeste, não pressupor que é tudo a mesma coisa, porque não é, faz muita diferença, assim, de lugar para lugar. Eu que tenho o costume de viajar pelo Nordeste, vejo que tem muita diferença de lugar para lugar. Então, é muito importante ter esse cuidado, sabe?
Tem uma questão aqui do Ulisses Neto, que ele colocou sobre os possíveis impactos da finalização da obra da transposição do Rio São Francisco na literatura fantástica no Nordeste. Você observa alguma coisa que possa impactar no imaginário? Alão, ainda está muito cedo.
Eu não sei se agora já dá para rolar isso, mas sim, porque é uma obra quase tipo napoleônica, um dos maiores rios do Brasil e levar água para outros lugares. Acho que agora a gente consegue pensar em mais nordestes irrigados, fora desse cenário de seca e tudo mais. Ainda que tenham outras obras, tipo usinas de salinização, bombeamento de ar, de nuvem de chuva e por aí vai, mas eu acho que, pelo tamanho que é a transposição do Rio São Francisco, a gente talvez consiga pensar em outros tipos de Nordeste também, um pouquinho mais para frente, ou então, sei lá, até ainda esse ano, ano que vem, vai depender do quanto as pessoas se inspirarem e realmente quiserem fazer isso.
Beleza, lembrando que justamente essa é a proposta aqui, que eu fui mostrando nos posts ao longo da semana, que foi, olha o fundo dessa live aqui, é o Parque Eólico, ou também os painéis solares, agora mais o Rio São Francisco. Então, é um convite para quem quer escrever, quem quer lecionar, quem quer pesquisar sobre a produção fantástica do Nordeste, e um pouco além dessa questão de cacto, chão rachado, cangaceiro e tudo mais, né? E aí, gente, para a gente finalizar, o Alan, quer saber aí você fazer o seu jabá. Já lembrando, gente, deixa eu até colocar de novo aqui, conheço o trabalho dos participantes dessa live na descrição, aí embaixo do vídeo. Tem do Alex Silva, do Alan de Sá, da Gabriela Diniz, tanto as partes de contos, romances, como também dos textos para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa discussão do sertão punk. Alan, um jabá básico aí, onde é que o pessoal te encontra, quer destacar alguma coisa, alguma obra? O microfone é seu aí.
Então, minhas obras elas estão quase todas na Amazon, principalmente. Na Amazon você vai encontrar o Lago Aruá, que foi uma noveleta que eu publiquei ano passado, em formato físico, com campanha pelo Catarse, e em versão digital lá, está custando R$ 6. É bem curtinha a história, se passa na Bahia. Se passa na cidade de Mata de São João, e conta a trajetória aí de sete jovens que vão passar um final de semana no Lago Aruá. Tem o livro que a gente já citou aqui, que é o Abracadabra, é um conto sertão punk, também bem curtinho, tá lá na Amazon, R$ 3, R$ 3,50, alguma coisa assim. E, principalmente, tem a coletânea de contos e artigos sertão punk, que é a Sertão Punk História do Nordeste da Manhã, que está de graça em todos os lugares e vai continuar de graça. Não é um objetivo da gente gerar grana com isso, então podem mandar ver e baixar a nossa coletânea lá.
Beleza. Ah, botar aqui, a Gabriela está dizendo que ela acha que vai impactar a questão da transposição dos rios, talvez impacte na ficção científica, pela questão da privatização das águas e da industrialização, o manejamento de recursos hídricos, muda tudo para o futuro. É mais o Nordeste que tá pintando aí, né? Lembrar a gente que o Alex não estava aqui, mas eu coloquei embaixo o conto que ele recomendou, A Noite Tem Mil Olhos. Também da Gabriele está ali no chat. Gabriele falou que está ali, além de vocês conhecerem o blog e também o canal dela, do Usina de Universos, tá o link aí embaixo também. Vai lá, conhece os vídeos, vai lá ver os vídeos que eu estou falando da Gabriele, se inscreva no canal. Tem também o livro dela, Morte Matada, da coleção Carcará, tá? Também está aí embaixo para vocês conhecerem. Belos exemplos aí do Sertão Punk. Vamos valorizar o Fantástico Nacional, gente, principalmente, como eu falei lá no vídeo da semana passada do Fantástico Cursos. Você só vai, sai da bolha, você só vai, você nunca vai saber se tem mais coisa para você gostar se você não experimentar. Então, coloque leitores diferentes, coloque escritores e escritoras diferentes à sua frente para você justamente ver se gosta e assim ampliar seus horizontes, tá bom? Alan, Gabriele, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês, pela essa doação de tempo de vocês para aqui, para essa live. Alan, obrigado. Pessoal do chat, muito obrigado.
Valeu,
Gabriele,
valeu.
também. Gabriele, beijos. Obrigado também, Gabriele, pelo tempo, tudo mais, tá? O canal também está sempre aberto aí. Show, gente. Muito obrigado para vocês. Cuidado, cuide dos seus entes queridos. Acreditem na ciência. Sai, como fala lá no, uma fala lá no Breaking Bad, Science, bitch. Acreditem na ciência. É a ciência que salva, vai salvar essa civilização, beleza? Obrigado, gente. Obrigado para vocês aí, por vocês que acompanharam. A gente se vê por aí nos vídeos do canal Fantástico Cursos. Alan, fica aí. Fui. Bye bye. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente. Obrigado.